Fala, galera coral, Beberibe 1285, 14 de maio de 2024. Estamos ao vivo para falar mais uma vez sobre futebol, futebol e SAF, né? E hoje a gente tem um convidado aí especial, é mais um para brilhantar aqui o nosso programa, o nosso podcast. Antes dele de passar a palavra para ele, quero dar meu boa noite aí a Matheus. Tudo certo, Matheus? Boa noite.
Fala, Gera. Boa noite, Rodrigo. Muito bem-vindo aqui ao Beberibe 1285. Dá boa noite para a galera aí que está mandando mensagem no chat, falando de onde está falando. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter tanto tempo para conversar com vocês, porque tem muita coisa para falar sobre SAF, mas sejam todos bem-vindos e vamos fazer mais um programa de qualidade, daquele jeito que vocês sabem, que a gente sempre faz aqui no Beberibe.
Verdade. A live de hoje tem o patrocínio e oferecimento da BCI Imobiliária há mais de uma década, realizando sonhos. BCI Imobiliária, comprar, alugar, administrar, esse é o lugar. Rodrigo Monteiro de Castro, boa noite, que honra, que satisfação tê-lo aqui no nosso podcast.
Boa noite, Gera. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes do podcast Beberibe 1285. É um prazer enorme. A honra é minha, viu?
Rapaz, a gente esperava muito por esse dia, viu? Confesso para você. E que bom que ele chegou. Bem, antes de a gente começar, talvez o pessoal não conheça a sua carreira, quem é Rodrigo? E aí eu quero te deixar essa oportunidade para você se apresentar, quem é Rodrigo, além de ser torcedor de São Paulo, né?
Aliás, eu me sinto em casa aqui, né? Porque as cores do São Paulo, do meu time, estão em todos os locais aqui, né? Atrás de você, na arquitetura, tudo mais, tal. Gera, eu sou advogado, né? Minha área de atuação é direito societário, M&A, portanto, fusões e aquisições, mercado de capitais e grandes litígios, né? Eu, como acho que grande parte dos brasileiros, ou mais ou menos 150 milhões de brasileiros que acompanham o futebol, tinha, né, uma paixão, e num certo momento, não entendia por que esses dois grandes mundos, né, que são o mundo do futebol e o mundo do mercado, não se comunicavam no Brasil, né? Tudo isso para dizer o seguinte: foi a partir daí que, dentro da minha área de atuação, né, como advogado, eu também sou mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, fui presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, sou conselheiro da ASP, fui conselheiro de algumas outras entidades, enfim, tenho uma atuação bastante intensa na nossa área, na área da advocacia. Tenho um MBA pelo INSPER também, um escritório de advocacia chamado Monteiro de Castro e Setoguchi, que é muito atuante no São Paulo e no Brasil, nessas áreas que eu mencionei para vocês. E foi quando, ali lá em 2015, eu resolvi entender a motivação de a gente estar jogando na lata do lixo a atividade de entretenimento mais pujante, mais praticada no planeta, que era o futebol. E aí que surgiu então a lei da SAF. Sou autor da lei da SAF, coautor da lei da SAF, junto com José Francisco Mansur. E desde lá escrevi. Eu tenho mais ou menos uns 16, 17 livros escritos ou coordenados na área de direito societário e direito empresarial, sendo que dos quais cinco são sobre o mercado do futebol, que é, portanto, um novo ambiente que foi formado a partir de uma lei, ou de um anteprojeto de lei que eu concebi junto com José Francisco Mansur.
Ricardo Mansur, eu assisti algumas lives suas, alguns textos, e me parece que Ricardo Mansur tirou você da zona de conforto, né? Desafiou você, né? Deu uma desafiada, tipo, bora, 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 e a coisa acabou pegando essa proporção, né? Eu não sei se era a tua intenção, quer dizer, eu imagino que não era, mas tudo aquilo que você pensava para o São Paulo Futebol Clube hoje virou uma possibilidade para o futebol brasileiro como um todo, né?
Então, isso é bom, acho que é uma boa provocação, porque como surge a lei da SAF, né? Então, em 2015, o Mansur, né, que recentemente estava no governo ali cuidando do tema de BET, né, ele que fez toda a regulamentação, ele me chamou para fazer uma revisão do modelo de governança do São Paulo. E foi feito aquele projeto. Ao final, Gera e Matheus, eu fiquei assim meio que melancólico, para não dizer meio deprimido, porque a conclusão foi isso não vai servir para nada, né? A gente tem uma estrutura do futebol que é a mesma há 140 anos, nenhum problema com a tradição. A questão é que aquele futebol, aquela forma de organização, enfim, aquele universo que deu
Sim.
origem, né, ao que a gente tem hoje no país, fazia sentido lá atrás, hoje não faz mais, né? O futebol é uma atividade totalmente conectada, globalizada, como eu mencionei antes, 150 milhões de brasileiros acompanham futebol, mas 5 bilhões de habitantes deste nosso planeta também acompanham o futebol. Os negócios são envolvem valores astronômicos, e assim por diante, né? E foi neste momento, então, que eu parti para estudar mais ou menos 20, 25 países, para entender o que tinha acontecido nesses países. E aí voltei com essa ideia, junto com o Mansur, em que a gente concluiu que resolver a governança, compliance, ESG, e me desculpe aqui a expressão blá, 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 dentro de qualquer clube, não vai funcionar. Por quê? Porque o modelo clubístico, que tem sua função, o clube vai continuar existindo, o clube tem seu papel, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas se encontram, fazem social, tem outras atividades amadoras, esportivas, isso tudo vai continuar a existir. Agora não faz mais sentido, Gera, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube faturando 700 milhões, Palmeiras com 1 bilhão de reais, e outros vários que têm uma empresa dentro dessas associações, serem administradas por modelos políticos que tem outras finalidades, 300 conselheiros, 30 diretores, 50 comissões, interesse nisso, naquilo, 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 tudo pode continuar. E o clube pode também ter a participação, ou mesmo ser dono, no caso do Flamengo. Eu acho que o Flamengo nem precisa ter acionista, ele pode fazer tudo a partir do desmembramento do
Sim.
futebol, e aí se cria uma atividade autônoma. Então foi nesta perspectiva. E ali, quando a gente foi fazer o trabalho no São Paulo, que a gente falou, não adianta. Resolver o problema de um time não vai resolver o problema do Brasil. O Flamengo está bem hoje, mas o futebol está ruim. A gente tem que ter uma solução sistêmica. O sistema tem que ter uma alternativa, tem que dar uma alternativa para que os clubes possam optar por manterem-se como associações ou então passar ao modelo empresarial, como já fizeram no Brasil. Mais ou menos 60, são em torno de 65 SAFs hoje no Brasil, já.
Uau. Matheus, é contigo aí. Eu acabei abrindo, né? Acabei provocando, como falou o Rodrigo.
Sem problema, Gera. Rodrigo, engraçado você falando aí sobre essas dificuldades, né, de clube, do clube, a questão do clube associativo. E você aqui no off falou que acompanha o Santa Cruz, tem até camisas do Santa Cruz aí. Até pela semelhança das cores dos clubes. Vou fazer um pequeno retrospecto sobre a história do Santa Cruz das últimas décadas. E aí, com esse retrospecto, eu quero te fazer uma pergunta ainda relacionado ao seu processo lá no São Paulo, quando você foi chamado para fazer esse trabalho inicial, tá? Antes de gerar toda a ideia da lei e tudo mais. O Santa Cruz, na década de 60 e 60 e 70, até meados de 80, ele era um grande clube de pujança nacional. Então a gente tem na história do clube boas atuações no que naquela época a gente podia chamar de primeira divisão. Chegamos a próximo de chegar na final dos campeonatos brasileiros de então. Enfim, enfrentávamos o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians como clube grande, como em grandes jogos vencíamos tanto fora quanto dentro de casa. A partir da década de 80, isso começa a se deteriorar. O Santa Cruz vira na década de 90 um clube de Série B, né? Na década em 2000 a gente cai para a Série C e estamos aí amargando a Série D e agora estamos sem série para jogar nesse ano, mediante a essa deteriorização do modelo associativo no clube, que trouxe uma casta para ficar no poder do clube. A gente vê sempre as mesmas pessoas ou familiares daquelas pessoas na gestão do clube, fazendo com que ele se torne agora um nada no futebol nacional. É claro que o São Paulo não passa por nada perto do que o Santa Cruz está passando, Mas, mediante a essa questão da criação dessas castas, da criação da dificuldade política dentro do clube associativo, eu queria saber de você quais foram as maiores dificuldades no momento de demonstrar um projeto de modernização do clube, de trazer isso para dentro do São Paulo, por que que isso não deu certo? Se é que você pode falar para a gente naquele momento, né?
Tá, então vamos lá. Todo mundo sabe, eu sou São Paulino, isso aqui não é nenhuma novidade, e eu coleciono camisas de clubes que têm as cores tricolores, né? Então, do Brasil ou do mundo, por onde eu vou e eu encontro um time com a camisa tricolor, a cor vermelha, a cor branca e a cor preta, eu compro, né? Então, é isso, eu gosto.
Vou lhe mandar mais uma de Santa Cruz, tá?
Muito obrigado, vai ser um prazer, vai ser uma honra. O que aconteceu no São Paulo? A gente está em 2016, né? Não existia a lei da SAF. Quando a gente acaba aquele projeto, depois vem uma reforma de estatuto que previa ali dentro que o presidente deveria fazer um estudo de viabilidade para em 2017. Olha só que coisa de vanguarda. E o São Paulo sempre foi vanguarda, mas deixou de ser. Em 2017 para 2018, criasse a primeira SAF do Brasil sem mesmo a lei da SAF. O São Paulo poderia estar então, 5, 6 anos à frente do país, né? Então, ali a motivação lá atrás foi: não tem lei, é inseguro, então é melhor a gente arquivar esse projeto. O que, economicamente, a gente contratou uma Big Four e junto com ela, a gente apresentou estudos que demonstravam sua viabilidade. Então foi, Matheus, respondendo objetivamente para você, uma decisão política, tá? Como é uma decisão política hoje também não promover este passo, né? É tão simples quanto isto. Certo ou errado, o tempo vai dizer, né? Eu acho que quando a gente fala da história do Santa Cruz, eu estava vendo aqui os gols, os vídeos, né? O futebol é uma coisa assim emocionante, né? Transcendental, se vocês me permitirem. Qualquer time vai reproduzir algo parecido e vai fazer com que seus torcedores chorem, né? De modo que a gente tem aqui uma perspectiva de fazer com que essas relações elas possam se perpetuar, não apenas pela paixão e uma paixão sofrida, mas uma paixão também satisfatória, uma paixão alegre, né? A torcida do Santa Cruz, por exemplo, é uma torcida reconhecidamente fanática, né? Está num estado que é um estado relevantíssimo e talvez o motor do Nordeste. Não faz o menor sentido, na minha opinião, e eu já escrevi sobre o Santa Cruz, como já escrevi sobre o Náutico, já escrevi sobre o esporte, né? Mas falando aqui como a gente está, especificamente numa live que envolve o Santa. Não faz o menor sentido permanecer no papel que está, né? Com a torcida que tem, no estado que tem, e num país que oferece oportunidades regionais, nacionais, para você se desenvolver. Sobre a forma associativa, assim, o que a gente costuma ouvir muito é: não, veja bem, agora entra uma nova diretoria, essa diretoria vai resolver os problemas porque este diretor é honesto, né? É como se só ele no mundo fosse honesto. Estou falando do Santa, estou falando é o discurso convencional. Ou ele é concatenado, ele é um cara de mercado, etc. E aí, rapidamente, a estrutura clubística, política, e na maioria das vezes politiqueira, e de novo, eu não estou falando do Santa Cruz aqui, estou falando de modo geral, consome aquela pouca energia que existia para transformar algo que não dá para transformar dentro dessas relações que foram estabelecendo ao longo de décadas ou eventualmente de séculos. E o que é muito importante. E aqui eu acho que é um alerta terrível para a torcida do Santa Cruz, né? Então, a gente pega o Corinthians, né? Na década ficou 20, 23 anos sem ganhar um título.
Sim.
O que aconteceu naquele período em termos de relevância? Quase nada. Por quê? Porque as receitas elas eram quase as mesmas, independentemente. Você não tinha transmissão, você não tinha patrocínio. Então, não mudou nada. Pois o Palmeiras ficou 17 anos sem ganhar um título, né? O que que aconteceu? Quase nada. Vem os anos 90, depois os anos 2000, futebol se torna global, os negócios ocorrendo, jogadores que valem bilhão e assim por diante. As fontes de receitas, né, decorrentes da evolução tecnológica, fizeram com que a diferença de um time para o outro em função de posicionamento, título, série, essa diferença se torne muito grande. Então, por exemplo, e até bom falar agora do Flamengo, né? O Flamengo que está numa situação um pouco, uma aparente crise ali, mas ele fatura 1,3 bi por ano, né? Aí a gente vai para o São Paulo, que está na faixa dos 550, 500, 600. Então, a cada. Veja que loucura, né? Todo ano o Flamengo dobra o São Paulo. Então, qual é a perspectiva que o São Paulo tem de, numa linha, assim, no tempo, de conseguir competir e ganhar do Flamengo? Vai ser cada vez menor. Por quê? Porque anualmente a receita dele vai aumentando, a do São Paulo vai diminuindo, né? E isso tem muito a ver, a gente está falando de dois clubes associativos neste exemplo, mas o que estão fazendo muitos outros para poder diminuir este ato? Justamente acessando o mercado de capitais, né? E acessar o mercado de capitais é uma consequência de uma mudança de modelo de propriedade. Você abandona, abandona não, você deixa o clube como clube, os ativos do futebol passam para uma sociedade que, na largada, na partida, o clube é dono de 100%, né? E aí depois vai vir um investidor e coisas desse tipo, né? E com isso você tem a possibilidade de reorganizar a casa, de trazer uma boa governança, trazer bons instrumentos de controle, trazer capital, ir ao mercado, dar garantias que você não consegue dar no clube, porque o presidente entra, ele passa por um impeachment, ou 2 anos depois ele não está mais lá, e vem um outro presidente que vira e fala: não vou pagar ninguém porque eu quero ganhar o campeonato. Então, toda essa estrutura fez com que o mercado não se desenvolvesse, né? E aí, um ou outro que tinha uma estrutura diferenciada acabou se colocando numa outra posição. A única forma de a gente reequilibrar o futebol brasileiro e salvar clubes, ou melhor, times, como o Santa Cruz, é por via da SAF. A SAF é também, portanto, uma solução salvadora. Ela não é milagrosa, tá? O
Verdade.
percurso do Santa Cruz vai ser um percurso árduo, difícil, né? Como tem sido, por exemplo, do Cruzeiro, do Vasco, mas a hora que você entrar em nível de Cruzeiro, né, você consegue se restabelecer e criar uma nova perspectiva para os torcedores. Assim, de novo, você não tem a menor possibilidade, e aqui eu, desculpe ser fatalista, de o Santa Cruz voltar a ser grande dentro de um sistema associativo. Por quê? Porque não tem dinheiro para ele, né? Não vai ter
Perfeito.
dinheiro. Quem vai dar dinheiro para o Santa Cruz? Então vai ter que mudar o modelo para que o dinheiro chegue e a reorganização aconteça.
É muito clara, pelo menos para a gente aqui que fala quase que diariamente do clube, porque quando a gente olha, Rodrigo, receita, despesa, é surreal. Veja, o Santa Cruz aí, ele tem uma média de faturamento dos últimos 5 anos na casa dos 14, 15 milhões. Faturamento, ano.
Desculpe, isso é ridículo para o
Pois
tamanho da
é.
torcida. É um negócio assim, é um vexame. Assim,
Mas é isso mesmo.
olha o tamanho da receita do Fortaleza, né? Por exemplo,
Pois
que
é.
tem uma torcida que fez um trabalho, saiu da Série C, beirando a centenas, são centenas, 400 milhões de reais. Não é possível uma coisa dessa, né?
E aí,
Então.
hoje o nosso passivo é uma incógnita, né? Mas assim, porque como não há transparência no clube, enfim, falta compliance, falta tudo, né? Mas gira em torno aí, porque a gente está numa recuperação judicial, em torno de 250 a 300 milhões. Então veja, uma receita de 15 para uma despesa para um passivo de 300. Se a gente pegar um passivo circulante do clube, dá 30 milhões no ano. Então, não fecha, né? A conta não fecha. Você não tem ativos, né? Você tem um estádio, que é o ativo, né? É o ativo é uma moeda de troca, vamos assim dizer. Por mais que não possa ir na negociação, mas você pode arrendar, enfim, é um ativo,
Claro
né?
que é.
Mas assim, é o que a gente tem. O
Um
estádio fica
ativo
na
é um
cidade.
ativo peronomútil, né? Porque alguém que vá, uma empresa que vai arrendar o estádio vai precisar fazer melhorias que são muito custosas, né?
É,
Matheus?
mas aí é o modelo do negócio, né?
Não, sim.
Eu acho que não dá para pensar no Santa Cruz de modo isolado, estádio, isso, aquilo. Eu acho que a forma, né, de o Santa Cruz se redirecionar, pensando num projeto global, né, olhando para tudo, né, sua história, sua perspectiva, seu estádio, e a partir disso, imagino que vocês têm aí bons advogados que cuidam do processo e da recuperação, que têm ou podem orientar para que isso se encaminhe, né. O fato é, tem caminho? Tem. A lei da SAF está dando, né?
Tem caminho. A dificuldade que a gente vê no Santa Cruz, Rodrigo, é a ditadura do associativismo, né? Para dar uma resumida. O clube é meu, o clube é de alguns clãs, né? Talvez você não viva essa realidade tão forte como a gente vive, aí no São Paulo, mas eu sei também que o São Paulo é um clube extremamente político nos seus bastidores. Né? Extremamente político nos seus bastidores, Juvenal, Leco, e aí Casares está aí também. Não sei se consegue mudar, se não consegue, mas aqui no Santa Cruz a dificuldade é muito grande. Né? É uma luta hercúlea, né? Da associação contra o torcedor. Você falou do Estatuto de 2016, da alteração do São Paulo. A gente teve uma luta entre a associação e o torcedor do Santa Cruz, torcedor comum. Para que não se alterasse o estatuto. E a alteração do estatuto é que mais incomodava é que todos os sócios, toda a categoria de sócios, tivesse direito a voto. Essa foi suficiente para ter uma guerra, né, com polícia, com aquela história de clube que você está cansado de saber. Então, uma dificuldade imensa. Aí uma oposição ganhou, foi totalmente incompetente, e aí a situação volta pela mão da oposição. Só para você ter ideia, a oposição não governou, incompetente, e aí trouxe no mesmo ano, no primeiro ano da gestão, trouxe a situação de volta. É isso, 2021, segundo semestre de 2021. E aí a SAF foi ali, na 14.193, acho que esse é o número da lei, né? E em agosto de 21 entra em vigor a lei da SAF. E a partir daquele momento, Santa Cruz começa a cogitar em se tornar uma SAF. E aí entra 2022, o atual presidente da oposição renuncia, né? E aí tem uma eleição daquele nível que você conhece, como é que é, né? Ganha o cara que veio para apoiar a situação apoiar a oposição, que era a situação. Ganha a eleição e esse presidente é pessoa jurídica, né? Não de pessoa física, eu falo aqui, já está no clube há pelo menos 20 anos, efetivamente falando. E o primeiro ato dele é o seguinte: tinha uma assembleia geral para que mudasse o estatuto, para que o clube pudesse constituir uma SAF, porque tem que readequar, né, as associações. 8 de maio de 2022, Dia das Mães, jogo de Santa Cruz. Esse presidente que assumiu, né, que velho conhecido, me faz uma assembleia geral nesse dia das Mães, de Santa Cruz jogando, e a história era: se você votar sim, você vai votar para que a SAF seja constituída. A gente se esgoelou, fez o que a gente pôde, o que a gente leu, e não era isso. E simplesmente era o seguinte, Rodrigo. Naquele momento, a Assembleia Geral tinha a finalidade de: se você votasse sim para o que ele estava solicitando, você estaria dando o poder exclusivo a ele para constituir a SAF. A seu bel prazer. Estamos até hoje com esse estatuto em vigor. Assumiu um novo presidente, teve um consenso, né? Assumiu um novo presidente aí, prometeu que na hora que for aprovar a SAF, isso vai ser revisto e o torcedor vai participar efetivamente, mas a verdade é essa. Então, onde eu quero chegar? Como os políticos, né? Os gestores e mais gestores, né? Eles se sentem dono da associação, né? Pelos clãs, pelas famílias, como o Matheus falou aí. E eu não sei se no São Paulo também passa por isso, porque vários clubes têm essa realidade, mas a nossa realidade é muito mais dura, porque parece que a gente flerta com a miséria, sabe? Com o que é ruim. Você olha outros clubes que têm o mesmo modelo, mas os clubes conseguem crescer. O Santa Cruz não tem estrutura, não tem legado, nada.
Ô, Gera,
Oi.
Eu acho que essa é a consequência do modelo, né? Claro que em alguns clubes isso se torna mais profundo, como é aqui no Santa Cruz, mas o modelo associativo, ele produz esse tipo de situação, né? Pois é.
A gente se perguntar muito do São Paulo. Eu sempre evitei participar da política, tá? Tive oportunidade, possibilidade, mas não foi algo que me tentou. Eu nunca fui tentado a isso. Eu sou um técnico, né? Eu me vejo como um técnico, uma pessoa que gosta de pensar o Brasil, gosta de pensar em políticas públicas para o Brasil. E essa participação política, ela foi muito pontual, e eu nem vejo como uma participação política, porque foi justamente para pensar no estatuto e para pensar em como implementar um modelo de SAF que tinha sido inserido, né, como perspectiva dentro de um estatuto. Então foi um trabalho totalmente técnico, mas eu conheço, acho que não profundamente, mas conheço a política do São Paulo, como conheço a política de muitos clubes brasileiros, tá? E até para a gente não individualizar São Paulo,
Claro.
o que que a gente vê, e muito na linha do que vocês estão falando. Dirigentes de clubes, de modo geral, eles se apropriam, né, da coisa clubística, da paixão, inclusive como espécies de protetores, né? Então eles dizem que o time A, o time B, o time C não tem dono, né? Que o modelo clubístico, ele viabiliza uma atividade sem que tenha dono, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o presidente anterior do Corinthians dizia: aqui nunca vai ter dono. Aí um outro presidente de outro clube falou assim, do Santos, presidente anterior, falava: enquanto eu for presidente, nunca o Santos vai ter um dono. É uma falácia, é uma
Me
mentira,
permita, me
né?
permita. A frase do Santa Cruz, o time do povo. Mas na
Pois é.
verdade é o time de poucos, tá?
É
Pode
isso,
continuar.
mas então, isso vale, na verdade, para todos. Por quê? Porque juridicamente, o time pertence a alguém. Esse alguém é uma pessoa jurídica, que é uma associação, tá? Isso acontece no São Paulo, isso acontece no Corinthians, isso acontece no Palmeiras, isso acontece no Inter, isso acontece no Grêmio, isso acontece no Santa Cruz. O dono do time não é o povo. Né? O dono do time é a associação. Tanto que quem define, quem decide todas os movimentos daquele time é o clube. E o clube é representado geralmente, em qualquer lugar, por um ou dois, três pequenos grupos, né, que se revezam no poder. E dentro desses dois, três grupos que se revezam no poder, você tem quatro, cinco pessoas que mandam. Então, no final das contas, quase todo clube brasileiro tem um, dois, três donos, né? E, eventualmente, dependendo da posição, dos títulos, etc., tem um dono, né? Um dono que não pagou, que não comprou aquilo, que diz que o time é do povo, é da torcida, etc., e faz o que quer e o que não quer com os ativos e com a coisa do clube. Então, essa história de que, quando veio a lei da SAF, né, de que ela não pegaria no Brasil porque o torcedor brasileiro não aceitaria um dono, é uma falácia construída pelo Cartola, para que o Cartola se mantenha no lugar. Afinal de contas, quando a gente olha para o mundo desenvolvido no plano do futebol, com exceção do Real Madrid e do Barcelona, porque lá a gente fala mais do que futebol. Real Madrid é o símbolo da Espanha unificada, o Barcelona é o orgulho da Catalunha, da Separa, aquela coisa toda. Então tem
Isso.
recursos e apoios diferentes. Tirando esses dois, todos os times relevantes da Europa são empresas. Pergunta, por exemplo, para o torcedor do Manchester City, que há 15 anos era um time de segunda e chegou a ser terceira divisão, se ele está preocupado, e se ele quer que o time esteja sob a coordenação de uma associação sem fins lucrativos controlada por famílias locais. Ele não está nem aí, ele quer o título. Para ele, o que importa é o campeonato, é o orgulho de virar e falar: eu sou maior do que o Manchester United, e assim por diante. E, de modo geral, é assim. E o torcedor brasileiro, é óbvio que o que ele quer é a manutenção, a perpetuação do seu time, e mais do que isso, a possibilidade de ter orgulho, né? Não apenas aquela paixão de eu posso estar em último lugar, que eu nunca vou abandonar o Santos. Isso cansa, né? Porque se o torcedor ele puder não abandonar nunca e ainda por cima comemorar títulos, você vai ter uma combinação perfeita. Então, essa história de que o time de futebol no Brasil não tem dono e é do povo, não existe. Se fosse do povo, cada um do povo, cada um da torcida, receberia um voto, né? Você daria voto para a torcida, coisa que não acontece, justamente porque esses núcleos de poder vão desaparecer.
O que fica muito claro, Matheus, vou te passar já, tá? O que fica muito claro no Santa Cruz é essa dificuldade, né, em um clube se tornar uma SAF. Veja, a recuperação judicial do clube começou em setembro, outubro de 2022. Nós já vencemos todos os prazos, mesmo que a justiça não se pronunciou, porque a justiça brasileira sabe como é que é. Recentemente, a gente teve alguns credores que pediram a suspensão da RJ porque entendia que ela não era legítima. Enfim, faz parte do processo também. O TJ de Pernambuco negou, mas a verdade é, nós solicitamos uma recuperação judicial, Rodrigo, sem ter nenhum planejamento, sabe? Eu entendo que você precisa estruturar as dívidas, recuperação judicial, RCE, enfim, tem vários modelos, extrajudicial, tudo pode, mas o Santa Cruz faz algo, né? A revelia do seu torcedor, a revelia do seu conselho, uma decisão monocrática do seu presidente, e simplesmente hoje Santa Cruz tem uma espada no pescoço, porque em momento algum teve um planejamento para ter o lastro financeiro, né? Porque o que é que a gente vê normalmente? Quando as associações estão pedindo recuperação judicial, já tem pelo menos um investidor na agulha, porque isso interessa muito para o investidor. Porque o investidor, para colocar o dinheiro dele numa SAF de um clube endividado, ele precisa saber onde é que ele está pondo o pé, né? Ou seja, a dívida estruturada. Então, Santa Cruz fez a revelia, né? E aqui não estou atacando um escritório A, B ou C, não, porque tudo foi feito com aval da presidência do clube. E hoje o Santa Cruz está nessa recuperação judicial sem saber o que vai acontecer, sem rumo, sem destino. E essa angústia, né, do torcedor é muito grande, é muito grande. Então, a gente percebe que faltou realmente planejamento, sabe? A gente tem Sport e Náutico com recuperação judicial também, só que anos luz na nossa frente. E vieram depois da nossa. Então, assim, é isso que incomoda, sabe, Rodrigo? E aqui eu falo como um torcedor, realmente, como você falou. Cara, a gente tá menos se importando de quem vai ser o clube. A gente só quer que um clube seja grande, de fato, dentro e fora de campo. Coisa que a gente olha e o Belintani tentou constituir a SAF nesse contexto aí e foi embora, constituiu no Londrina, porque a associação não abria mão do poder, então, sabe, queria ser majoritário desse jeito. Se você tem um Flamengo majoritário, ok, né, que hoje saiu de déficit para superávit, né, de uma forma absurda no Brasil. Então essa é a dificuldade do Santa Cruz, tá? Queria só traçar esse panorama para você entender um pouco. Matheus, é contigo.
Foi bom, Gera, tocar nessa questão aí da RJ que está em andamento, porque muito torcedor não sabe disso, né? Eu sei que é muito difícil acontecer, mas se a RJ fosse homologada amanhã, o Santa Cruz acabaria, tá? Porque a gente não tem como pagar nada. O Santa Cruz não tem como pagar ninguém, tá? E aí, falando sobre essa questão da coisa feita de forma soldada, uma coisa que o Rodrigo falou um pouquinho mais cedo é que a SAF, ela é um caminho, né? Mas como todo caminho, se não for bem feito, vai também terminar num fim não tão bom. Na sua fala também ainda sobre o São Paulo, Rodrigo, você falou que o clube naquela época tinha contratado uma das Big Four. Você deve estar falando de empresas de
auditoria.
De auditoria, né? E aí eu queria saber de você como é a importância desse processo ser bem feito, a importância da auditoria, a importância da transparência nesse processo para o torcedor, para que essa SAF seja bem constituída e para que ela tenha chances de dar certo, né?
Eu não tenho como falar, e mesmo que tivesse, eu evitaria falar do processo do Santa Cruz, porque eu acho que tem
colegas de forma geral, tá?
Que trabalham. Então, mas eu não conheço, tá? Eu não, eu não tenho elementos para abordar. O ponto é o seguinte: como a gente falou e vocês já falaram aqui, a SAF, ela não é a solução, não é uma solução mágica. Então, não é. E eu sempre disse isso: não basta constituir uma SAF para os problemas estarem resolvidos. Ao contrário. Às vezes, eu converso com pessoas que têm situações muito complexas e falam: eu quero constituir uma SAF para resolver meus problemas. É o que vocês bem mencionaram. Qual que é o plano? O que que você é? O que que você quer ser? Como é que você vai chegar lá? E com quem você vai chegar lá? Se você não conseguir responder essas quatro perguntas, não adianta constituir uma SAF. Por quê? Porque você vai gastar tempo e seu dinheiro, tá? Então, eu acho que tudo parte de uma planificação, de um planejamento, desculpe, no sentido de saber aonde a gente vai, né? E se a gente souber para onde a gente, ou melhor, para onde a gente quer ir, eu acho que fica mais fácil encontrar os parceiros certos para fazer este projeto, né, fazer esse processo. A questão de auditoria, eu acho que uma auditoria ela se coloca em vários momentos, né? Então, uma auditoria serve para entender em que pé a situação, com a situação de um determinado clube, para quê? Para que o próprio clube, né, possa redirecionar as suas práticas, melhorar suas receitas, corrigir despesas, assim por diante. Uma auditoria serve para orientar um comprador, para entender o tamanho do buraco, né? Ela pode servir também para preparar antes de uma venda, para evitar que você deixe dinheiro na mesa. Então, tem muitas finalidades, né? Eu acho que, hoje em dia, no âmbito de uma recuperação judicial, contratar uma auditoria tem que ter, quer dizer, a função de contratar uma auditoria tem que ter uma dessas finalidades, né? Tem que se entender se ela faz sentido hoje para o momento do Santa Cruz, né? Então, para responder objetivamente a você, a gente vê e orienta a contratação de auditorias para funções determinadas e não simplesmente para ter uma auditoria, porque se aquele trabalho não vai servir para nada, você vai jogar dinheiro no lixo.
Perfeito. O Rodrigo, voltando um pouco para a lei da SAF. E aí, claro, né? O Santa Cruz, eu vou ter que falar do Santa Cruz, não tem jeito. Mas é num contexto do seguinte: nós estamos localizados numa área na zona norte do Recife, né, o Arruda e o seu entorno ali, muitas comunidades carentes, né? Muitos morros, enfim. Muita gente carente. E esse também é um grande perfil do nosso torcedor, tá? Essa parcela, essa maior parcela, ela tá ligada ao torcedor do Santa Cruz. Eu te pergunto, a SAF contempla alguma questão social, Rodrigo, nesse sentido? Que seja requisito, ou seja, sei lá, ó, o clube tem que fazer tal situação social para também atingir esse patamar, enfim.
Tá. Quando a gente pensou e concebeu a lei da SAF, a gente não queria incorrer nos erros que foram cometidos por ocasião da lei Zico e depois da lei Pelé, que era uma lei puramente formal, vira empresa. Virar empresa, como eu disse a vocês, não resolve nada, né? Talvez até prejudique. Por quê? Porque você sai de uma situação de proteção, que é a clubística, e entra para uma situação sem proteção. Para que isso funcione, você precisa criar um ambiente para que essa passagem ocorra, né? Então, mais ou menos assim, para ilustrar, vocês imaginem um leãozinho que nasce em cativeiro e de repente querem soltá-lo no Serengeti, savana africana, né? Esse leãozinho que se tornou um leãozão, ele em poucas horas está morto, né? Ele não consegue sobreviver e vai ser devorado por animais muito menores que têm o dom da caça, né? A lei Zico e a lei Pelé produziram isto. Vira empresa. De repente, a gente via essas estruturas seculares protegidas pelo Estado se envolvendo em negócios totalmente obscuros, né? Então, a lei da SAF, ela, além de criar ou colocar no meio de um sistema a SAF, né, que é um subtipo de sociedade, um subtipo de sociedade anônima com regras próprias, que qualquer pessoa ou saberá ou poderá saber como ela funciona, porque a lei já diz, né? Então não adianta inventar, está lá. Nós colocamos uma série de satélites ao redor desse núcleo que serviriam para propiciar a formação desse ambiente. Então, um modelo de governação obrigatório, sistemas de controle, financiamento por meio da debênture FUD, formas de recuperação ou de reestruturação das obrigações, uma tributação própria, né? Até porque esse outro dogma do cartolismo, né? Ah, aqui a gente não paga tributo, se for para a SAF, vai pagar. É o problema que você não gera receita, não gera riqueza. Então, ali você vai pagar tributo, e que bom que recolha, que tribute, porque está dizendo que você está, isso
Só
mostra
paga tributo e fatura, né?
está gerando riqueza, né? Então, tudo isso foi pensado, e aí tem um outro elemento, que não é o último, porque pode ser menos importante, mas que é tão importante ou mais do que todos, né? Que é um convênio obrigatório entre a SAF e a escola pública, tá? Para quê? Para que crianças que estejam matriculadas tenham assiduidade e nota, participem de cursos extracurriculares que vão ser necessariamente desenvolvidos pela SAF, que vai aí também atacar um outro problema social seríssimo, que é o desemprego de jogador de futebol, né? E de ex-jogador de futebol. Sobretudo quando a gente se depara com a realidade. A gente olha para o Kaká, a gente olha para o Raí, a gente olha para o Romário, a gente olha para o Ronaldo e acha que futebol gera milionários. É uma falácia, é uma mentira, né? A quantidade de. O número, eu vou me trair aqui, mas eu diria acho que menos de. Acho que até 86% dos jogadores não
Fica
ganham
pelo meio
cinco
do caminho.
salários, tá? Não ganham cinco salários.
É.
Tem uma carreira desse tamanho, não ganham o ano inteiro, porque eles participam de um campeonato aqui e outro lá, e mais do que isso, são sujeitos a um inadimplemento grande de clubes, né? Aí quando a gente vai de 5 a 10 ou 15 salários, os números são muito assustadores, e aí só aquela pontinha, a pontinha da pontinha, desculpa por não ter os números de cabeça, que realmente ganha dinheiro, né?
Mas é isso mesmo.
Mesmo essa turma que ganha dinheiro, pouquíssimos ganham dinheiro para ter uma independência, muitos por um período pequeno, e tem toda uma estrutura familiar de amigos que vai consumindo este negócio. Então, no final das contas, vive, tem o seu momento de glória e tal, mas depois entra numa desgraça. Por quê? Porque eles não foram formados, eles não tiveram uma formação para continuar uma carreira, uma outra carreira no esporte, como médicos, contadores. Para trabalhar no turismo, o que quer que seja. Então, a ideia com esse convênio obrigatório entre a SAF, isso é uma das coisas que mais me encantam, tá?
Tá.
E demais, assim, eu tenho escrito artigos e tenho cobrado as SAFs, no sentido de, ó, cadê o convênio, né? Convênio obrigatório, você precisa criar o convênio, porque você tem uma tributação favorecida, tem contrapartida e assim por diante. Então, isso pode contribuir. E a ideia é: a gente não vai. O Santa não vai ter mais de 11 jogadores em campo e um plantel de 30, não sei, né? A gente não vai criar 30 mil jogadores de futebol, não é isto. Mas aquelas crianças podem, a partir do futebol, elas podem criar um interesse pela educação e, a partir disto,
Perfeito.
vislumbrar ou construir carreiras que tem alguma associação com o futebol. Em relação àqueles que se tornaram profissionais, o que é muito importante, eles têm que entender também, e a formação disso é relevante, de que a carreira é curta, né? Eles vão, e aquele momento de fama, ele vai se perder e rapidamente ninguém mais, ou poucas pessoas vão se lembrar dele. Então, o que ele vai fazer no dia seguinte? Então, é um passivo, ou melhor, é uma falta de reconhecimento do papel que esses artistas, esses jogadores entregam para a torcida e que depois eles são. Então, está aqui. A gente tem sim, a gente não pensou, porque a gente acha que não é dentro da lei da SAF, que a gente tem que imaginar que todo estádio, toda arena tem que ter uma área, e eu acho que tem, tá? Assim, não tenho a menor dúvida. Eu acho que dentro de uma arena nós temos que ter todos os tipos de experiências. Tem o cara que está disposto a pagar R$ 1 milhão para passar a noite no hotel do time, pegar o ônibus com o time, ir para o vestiário com o time, só não subir ali para ficar no coisa, porque não pode. Mas se ele tá, se ele quer pagar esse dinheiro, ótimo, é receita para o time. Agora, tem que ter o ingresso de R$ 15, R$ 10 para a população. Tem que ter tudo, né? Eu vejo desta forma, né? Então, onde a gente achou que podia e que devia criar esse programa social foi por via da obrigatoriedade de participação na formação de crianças de escolas públicas.
Perfeito. Eu acho que isso é pouco falado, viu, Rodrigo?
É
Eu
pouquíssimo, é pouquíssimo.
não
Eu
tenho
sei.
fomentação, nada. Eu não sei o quanto as SAFs estão fazendo, se já tem alguém fazendo isso, se você tem essa informação, né? Mas é algo novo aqui, tá? E a gente fala muito sobre esse assunto aqui, mas é algo novo para a gente. Fala, Matheus.
Acho que só fazendo um comentário em cima dessa fala do Rodrigo, isso é realmente muito importante, né? Muito importante porque inclusive muitos dessas pessoas que passam em categorias de base até muitas vezes nem chegam a se tornar jogadores, né?
É
E
isso.
que não perdem boa parte da sua vida naqueles treinamentos e terminam saindo dali sem uma profissão, sendo jogados no mercado de trabalho, sem uma formação. Isso é realmente muito importante. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta mais voltada para como foi esse processo, né? Eu acho que esse processo dessa criação da lei, né? Quais foram as grandes dificuldades que você enfrentou nesse processo todo? E eu queria saber de você também uma coisa, se essa ideia, por exemplo, essa ideia do voltado mais para o social, ela já estava incluída dentro do projeto quando ele nasceu, ou ela foi sendo
Desde
constituída
a
no
origem.
tratamento, né?
Foi desde a origem. Então, assim, como nasce, né? A gente leu tudo que tinha acontecido fora do Brasil, foi entender o que tinha
Tem
acontecido
fora
aqui
do
desde.
Brasil esse tipo de mecanismo?
Não. Não existe. O que a lei da SAF está propondo, a criação deste ambiente, que você pensa em todos esses fatores, né? De governo, recuperação, financiamento, tributação, convênio, não existe lugar nenhum no mundo. Tá? O modelo da SAF ele não é uma cópia de nenhum. Claro que a gente olhou a SADS portuguesa, a SADS espanhola, que influenciou a portuguesa, olhou o modelo francês, o modelo inglês, o modelo italiano, o modelo americano, o modelo mexicano, o modelo o turco e assim por diante. E depois disso, aquele negócio ficou martelando, 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 e grande parte muitas das soluções foram encontradas aqui no Brasil mesmo, né? Pessoal, bom, como é que funciona isso no setor? Então, a debênture FUT. Debênture FUT é uma possibilidade de você emitir títulos, né, valores mobiliários para captar recursos, né, públicos, fazer um apelo à poupança pública, né, ou melhor, privada, né, e de modo público. E aquela pessoa que tem uma poupança ou tem um investimento, um DI, entende que colocar dinheiro numa debênture do Santa Cruz ou do Flamengo é um investimento seguro e vai dar uma rentabilidade melhor, tá? A gente cria este negócio, um exemplo, né? E aí a gente fala, bom, como fazer? Aí olha para o lado. Então, o Brasil já tinha uma debênture de infraestrutura que tinha sido concebida para desenvolver o nosso a nossa em momentos diferentes projetos de infraestrutura que faltam no nosso país, né, em várias regiões. Então, uma tributação favorecida, estrutura. Caramba, tá aqui. Por que a gente vai pensar o que fez o sueco, sendo que aqui a gente já tem uma solução que ela é tropicalizada e ela é bem sucedida. Então, a gente também tentou achar soluções no nosso próprio sistema. Então, foi um negócio meio foi uma catarse, assim, Matheus, porque depois que a gente entregou ali o Estatuto de São Paulo, o projeto de São Paulo, que este não andou de 2015, depois andou de 2017, que eu falei para o Mansur, falei, Mansur, a única forma de resolver o futebol brasileiro é com o sistema. Esquece São Paulo. Assim, isso aqui não vai nem funcionar pela política lá de dentro, e não tem vontade para isto, pelos grupamentos políticos. A gente precisa pensar como criar um mecanismo que não vai só resolver e salvar o São Paulo, mas resolver todo mundo, né? E aí foi esse processo, né? E demorou um pouquinho, demorou assim uns 2 meses depois que a gente se propôs a isso, para começar a entender o que estava vindo, mas foi muito legal, porque depois que foi meio que parece um negócio meio messiânico, né? É depois que veio a primeira ideia, eu falei assim, nossa, acho que é por aqui. Aí tudo começou a foi se encaixando, foi se encaixando, foi se encaixando. Falei, caramba, tá tudo montado aqui, né? Claro, isso envolve 30 anos de experiência em mercado, operação, conhecimento do sistema, mas as peças foram se encaixando a partir de um movimento central que se mostrou assim muito preciso, e foi mesmo, que é a lei da SAF aqui, com 65, mais 65 SAFs já constituídas no país.
A gente, rapaz, ó, tem uma galera de fora aqui também. É, Ângelo é do Vitória, rapaz, e da política do Vitória. Grande abraço, Ângelo, conhecendo o Confute. O Rodrigo, aproveitando essa pergunta do Matheus aí, eu vi que você falou que o projeto não foi. É, ele teve suas modificações, o que é normal numa democracia. Acho que você
É
fala
isso aí.
exatamente isso,
É isso.
né? E aí demonstra, para mim fica muito claro que assim, que você não tinha um apego, né? Você realmente queria contribuir para que mudasse essa cultura do nosso futebol, né? E você se sente realizado nesse sentido? Qual é a tua sensação depois da aprovação da lei?
Sim, é. Qual foi a minha motivação? E era muito interessante esse negócio, porque eu conversei e converso ainda com muita gente, e gente de todas as áreas possíveis, advogado, juiz, político, empresário, presidente de clube, jogador. E a pergunta que invariavelmente vinha é: quem está por trás? Qual é o interesse, né? E quando eu dizia o interesse é o desenvolvimento do país, né? Porque num país de tanta desigualdade, né? Em que o futebol ele tem um papel. Assim, quanto menor a desigualdade, menor a relevância do futebol.
Sim.
Quanto maior a desigualdade, o Lugano diz isso. Eu fiz uma live com ele na época da pandemia, e ele falou assim: países africanos, países sul-americanos, têm em certas atividades, e sobretudo no futebol, talvez a única esperança de crianças e de famílias através de suas crianças de mudarem de patamar, de mudarem de terem uma perspectiva social e econômica, né? E ali eu percebi que este sonho é um sonho cruel. Por exemplo, você entrar num centro de treinamento de qualquer time e olhar crianças de 12 anos com um peso de cumprir o sonho de seus familiares, e que provavelmente essas crianças não vão conseguir porque o funil é muito grande, é um negócio cruel. É de uma crueldade assim, que não é, isso não é proposital. Os familiares não fazem isso de propósito, é porque no fundo é uma esperança que uma em milhão realmente acontece, né? Eu assim, dá até vontade de chorar quando a gente, por exemplo, Miranda, quando ele estava se formando, ele agradecendo o futebol assim: o futebol me deu tudo, né? Deu a possibilidade de dar uma casa para meus 10 ou 11 irmãos, para minha mãe, para o meu pai. Então olha o peso que ele, bem-sucedido, carregou e conseguiu cumprir, né? Que outra profissão vai permitir, num ambiente tão desigual, em que governos não estão preocupados com a educação da população, com a transformação social, além do futebol, né? É muito simples, eu falo isso para os meus filhos, eu falo para... Assim, se o meu filho não chegar a algum lugar, teve alguma coisa equivocada, porque ele vai ter todas as perspectivas. A educação para ele, sim. Agora, o menino que olha para cima, o pai está desempregado, a mãe ganha um, dois salários, fica 3 horas no ônibus para ir para cá, ele olha e fala assim: como é que eu vou chegar? É uma outra realidade, né? Então, a educação é, sim, o caminho para tudo, mas antes de ela se tornar este caminho, a gente tem que transformar a sociedade, ela tem que ser mais igual, né? Para o coreano é isto, para o brasileiro não. Então o futebol é esta perspectiva, e de novo, não apenas como jogador. E essa é a nossa bandeira, a minha bandeira, a bandeira do Mansur. O futebol ele tem que ser um caminho para disseminar a educação e fazer com que essas crianças possam perceber que, estudando, elas não serão, evidentemente, jogadoras de futebol, mas elas poderão ser contadoras, e assim, o que quer que seja, tá? É, trabalhar com entretenimento e turismo. Então, o que me movimentou, e assim, é um movimento brutal, porque assim, eu trabalho 14, 12, 14 horas por dia, então o tempo é um tempo difícil de você fazer. E que conseguiu fazer com que pessoas entrassem nesse sonho, é a perspectiva de transformação social e econômica do país. Então, o que está por trás, o que movimenta este projeto de SAF, é claro que é fazer com que o Santa possa criar uma SAF, ser um grande time e ser campeão pernambucano, brasileiro, Copa do Brasil, o que quer que seja, mas isto vai gerar, ou isso vai gerar uma perspectiva social gigantesca. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a SAF pode dar para o Brasil, e que eu encontrei aí, como ser humano, uma razão também de lutar. É uma luta, no fundo é isso.
Legal. Matheus, vai lá. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, que é uma pergunta que eu iria fazer. Que bom que já vai coincidir. Mas pode fazer, Matheus. Tá fechado teu microfone.
Vou fazer uma pergunta direta aqui, porque aí você parte para essa outra pergunta aí. Rodrigo, a SAF, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas a SAF, ela pode fazer parte de uma holding?
De uma holding?
Sim.
Só me exemplifica, desculpa aqui que tocou aqui
Ela pode fazer parte de um grupo de empresas?
Então, o que a SAF não pode, o que a gente tem que olhar, assim, qual que é o problema, né? A lei, ela diz, olha, quem tiver uma SAF e for controlador de uma SAF, não pode controlar outra SAF, tá? Uhum. Para evitar conflitos. Agora, quem tiver uma participação em SAF superior a 10% e não controlar, ele até pode ter em outra, mas não pode votar. Então, se alguém quiser ter 20% do Santa Cruz e 18% do Londrina, pode, mas não tem direito de voto. Tá?
Isso ele no não plano. Tem direito de voto em uma das duas, Rodrigo?
Nenhuma das duas.
Tá.
Tá? Até porque senão você escolhe uma para cá, outra para lá, tal. Prejudica uma em favor da outra, etc. Tá. Isso no plano da SAF. A lei Pelé, ela estabelece uma série de restrições para evitar conflitos dentro de mesma competição e coisas desse tipo. Então, essa é uma preocupação. Agora, a SAF, ela pode ter participação em outras sociedades, não tem problema nenhum. Tá? E eventualmente, até pode fazer sentido isso. Né? Porque você fala, a SAF aqui vai desenvolver uma determinada atividade, vai fazer isso aqui, eu digo, cria um núcleo, né? um centro de receita para gerir o estádio que ela tem, para gerir marca, para gerir aquilo que é trabalhar isso de modo separadamente. Isso é possível. No final do dia, o que vai editar o modelo é a tributação. Né? Duas coisas, tributação e eficiência. Às vezes até grupos aceitam pagar um pouco mais de tributo para ter uma eficiência organizacional e operacional melhor, que justifique. Né? E isso sempre é cíclico. Né? Separa, aí depois começa a ficar menos eficiente, aí junta tudo, melhora a tributação. Aí depois, isso aqui está viabilizando o desenvolvimento, separa aquela história do Jô Soares, antiga casa, separa. Então, isso vai ser construído em função de cada caso.
A minha ideia, ao perguntar isso, é justamente seguindo nessa linha, porque você tem aqui, o Santa Cruz deve ter hoje 2 milhões, 3 milhões de torcedores. Desses 2 milhões, 3 milhões, vamos colocar aí uns por baixo, tá? Tirei da minha cabeça isso. 150 mil torcedores que são realmente consumidores do clube, e você tem uma massa de 150 mil consumidores para trabalhar, e a partir disso você ir criando soluções e ter empresas no mesmo grupo que criem soluções para esse nicho, que é fiel, que só compra daquele produto porque é o Santa Cruz. Foi mais ou menos nessa ideia que partiu essa pergunta. Vai, Gera.
Não, eu vou segurar essa aqui do chat, porque aí eu vou aproveitar um gancho da sua, que estava na minha rota também aqui. E aí é sobre, Rodrigo, acho que ainda não tem, né? Ainda não tem. Mas que é possível, né, a gente ter uma SAF com um IPO, né, com o capital aberto, né, da SAF, para que os torcedores ou qualquer outro, enfim, possa adquirir ações dessa SAF e, de repente, a associação continuar majoritária, né?
Pode. A IPO não é um processo simples e é um processo que tem custo, né? Depois você tem um custo de manutenção. Então, assim, uma SAF que fature 100 milhões não vai conseguir fazer um IPO, né? Eu acho que isso é ideal para quem está ali acima dos 500 milhões, e quanto mais, assim, a partir do BI fica algo mais apropriado. Mas, por exemplo, eu costumo dizer que clubes como Atlético Paranaense e Flamengo, né, tem todo potencial de fazer uma passagem e fazer um IPO. Isso já tem fora do Brasil, tem no Chile, tem em Portugal, tem na Itália, tem na Inglaterra. Por que não no Brasil? Não há nenhum impedimento para isso.
Eu não tinha pensado inicialmente no Atlético Paranaense, mas realmente o faturamento, mais uma vez, aí cresceu e cresceu de forma circunstancial, né?
A história do Atlético Paranaense é assim, simplesmente impressionante, né?
A gente conhece, enquanto a gente estava em cima, eles estavam lá embaixo.
Sim,
Pior,
20, 20 anos,
hoje
contra tudo
inverteu a balança.
e contra todos, né? Contra todos não, mas enfrentando o status quo
É o sistema,
e
né?
interesses poderosos, assim, eles se transformaram assim, num clube modelo. É inacreditável, é impressionante o que se realizou ali e mais, como eles são sustentáveis. E o presidente, o Mário Celso Petralha, ele afirma assim abertamente que ele está num processo, ele já tem autorização para fazer a SAF e está num processo de busca do investidor adequado para o modelo que eles querem fazer lá.
Eu vi, não faz uns, acho que um ano e meio mais ou menos, Alexandre Matos falando sobre isso, sobre o modelo de SAF que já está determinado lá dentro do Atlético Paranaense. Vai ser diferente de todos os modelos, até porque a SAF não é um manequim, né?
Não,
Não é uma receita, né? Cada
não, não.
um tem o seu modelo, né? A sua realidade.
Exatamente.
A
Isso que
gente
essa é a beleza da lei, né?
pode saber. Pois é.
Não, para saber se é
A gente tem
possível.
um Fortaleza aí. Desculpa, Matheus, fala.
Não, só para saber se é possível. Esse IPO, ele pode ser feito em, por exemplo, em bolsa americana ou teria que ser somente em bolsa brasileira?
Pode, sem nenhum problema. A questão é saber se vai ter interesse da Bolsa Americana no IPO de um time brasileiro, né?
Sim. É que
Mas.
você tá falando com um homem do mercado financeiro, por isso que ele já está aí
Entendi.
especulando, entendeu? Tá aproveitando aqui a consultoria para.
Hoje talvez não faça sentido, mas com a evolução do futebol e talvez o. Por exemplo, agora a gente vai ter esse campeonato aí na Europa, que clubes brasileiros vão participar. E aí você começa o clube brasileiro se tornando mais conhecido fora. Talvez faça sentido no futuro, né?
E aí é importante também a formação da liga e da comercialização de direitos de campeonatos brasileiros, né? Eu acho que isso vai contribuir muito, vai ajudar muito para que o estrangeiro tenha um apreço maior pelo futebol brasileiro, porque hoje o futebol brasileiro é absolutamente desconhecido. É uma pena, com exceção da seleção, são raras as pessoas que acompanham o futebol brasileiro e que têm noção dos seus próprios times. Talvez o único time brasileiro ainda global, ainda, porque também está caminhando para o esquecimento, talvez seja o Santos. Por causa do Pelé.
Essa tua fala do IPO é muito importante, porque o torcedor comum, na cabeça dele, faz uma SAF e vende as ações para os torcedores e a gente vai bancar. Não é tão fácil
Não
assim,
é tão fácil assim, ao
né?
contrário.
Não é muito simples. Você vê, hoje a gente tem o Fortaleza, que se constitui uma SAF, mas é 100% majoritária, né? E numa jogada, no bom sentido, Marcelo Paes sai da associação e se torna CEO dessa SAF, né? Onde ela é detentora 100% das ações. E fala que ele o modelo que ele se inspira é o Bayer, né? Que é 75, 76% e 24,
35.
né? E o restante está entre os três maiores patrocinadores do clube ali, quase que vitalícios, né?
É isso.
Que é Adidas, Allianz e Audi. Acho que é isso, se eu não me
Isso.
engano.
Exatamente isso.
E parece que ele tem essa intenção. Vamos ver até quando isso é possível. Porque o que acontece, Rodrigo? A gente vê a SAF do Atlético, por exemplo, e um pouquinho do Cruzeiro também, já nascendo. Eu vou usar um termo aqui que não é pejorativo, tá? Mas já nascendo retalhada, né? Por quê? Porque você tem credores e você constitui uma SAF, um CNPJ limpo, zerado, e a partir daquele momento você tem 100% das ações e você acaba pagando o seu credor com ações dessa SAF. Os
Não,
mecenas
ações
do
de
Atlético.
credor, isso não aconteceu até hoje, tá? As ações sempre são mantidas com o investidor ou com o clube. Pagamento de credor com ação, não. O que teve, né? Então, a dívida é do clube, a SAF não tem a dívida do clube. E um projeto bom de SAF é um projeto que possa estruturar, criar uma equação que vai alimentar o clube. Para o clube pagar sua dívida, para não deixar um calotaço para trás, tá? De que modo? Dividendo, royalty de marca, arrendamento de estádio e outros caminhos que podem ser pensados, tá? É como tem sido feito. Agora, tem sim casos e projetos em que credores do clube tentam romper esse modelo, romper essa estrutura, pular o muro e atacar o patrimônio da SAF para satisfazer uma obrigação que não é dela, e sim do clube.
Isso. O Pedro Lourenço, por exemplo, o ano passado ele já tinha adquirido 20% mais da SAF, que já era do Ronaldo.
É
Tá?
isso, mas
Já
foi uma
já.
negociação. Não sei quanto ele adquiriu, mas. Tinha sido uma negociação privada entre os dois,
Isso.
até onde eu sei. O Cruzeiro precisava de dinheiro para desenvolver certas atividades. O Pedro, ele empresta para Ronaldo. Ronaldo coloca, até onde eu sei, posso estar errado, tá? Coloca no Cruzeiro e aí ele tem o direito de converter esse empréstimo em participação dentro. Eu não me lembro se era no próprio Cruzeiro ou na holding do Ronaldo, alguma coisa assim, tá? E num certo momento eles evoluem a negociação e falam: poxa, você não quer comprar tudo? E aí você controla a SAF, tendo como acionista o Clube Cruzeiro, né? Que tem ali uma cláusula interessante, que é uma cláusula de não diluição. Então quer dizer o seguinte: se o Pedro colocar 10 bilhões lá dentro, até onde eu sei, que também posso estar enganado,
Tá.
a participação do Cruzeiro nunca vai ser reduzida,
Entendi. Eu também li que o Pedro, na verdade, o supermercado BH, né, ele era o segundo credor, o segundo maior credor do Cruzeiro. O primeiro era o BMG, 40 milhões, 45, acho que o Pedro 20, 25 milhões, alguma coisa assim. Não lembro agora de cabeça, mas era o segundo maior credor. E fez um bem bolado ali, entre eles, para que isso também entrasse no pacote. Talvez um perdão de dívida, enfim, algo nesse sentido. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: nós temos a primeira SAF, e aí, popularmente falando, revendida, né?
É, isso é muito bom.
Em pouco mais de 2 anos. Eu queria escutar a tua opinião em relação a isso, porque talvez no primeiro momento você se torna SAF e ainda não dê um pulo que deveria dar. De repente, estrutura, que é o que Ronaldo, no meu entender, Ronaldo fez. E ele estruturou o Cruzeiro. O Cruzeiro estava prestes a cair para a terceira divisão.
É exatamente isso. Você tem perfis diferentes de investidores, né? Então o Ronaldo ele entra, enfrenta um processo político, usa o nome dele para trazer credibilidade. Faz a reorganização, Cruzeiro vai para a primeira divisão, se mantém ali, entra na Liga Forte União, traz mais dinheiro, mas isso tudo é muito desgastante, né? Então chega um momento que esse primeiro investidor ele atinge o seu ponto ideal e aí ele sai. Isso no mundo empresarial, né? E aí entra um novo investidor que pega, vai pagar um pouco mais, pega ali, dali para frente e vai criar as suas melhorias a partir de algo que já estava muito melhor do que na origem, né? Isso pode continuar. Eu acho que provavelmente parou aí pelo perfil do Pedro, né? Se fosse outro tipo de comprador, talvez a gente tivesse ficado ou pudesse imaginar que surgisse uma venda futura. Eu acho que não. Então, o que se dizia muito, Gera, é que o futebol no Brasil ele não se viabilizaria, né, como foco de investimento, porque quem entrasse até iria ter uma empresa, um ativo valioso, mas que não teria liquidez, que não teria quem comprar, tá? O caso do Ronaldo desmente essa falácia. Existe comprador. Existe comprador de fases. Cada um entra numa fase. Tem gente que vai querer entrar na melhor fase. Porque assim, eu vou ganhar menos, mas não quero correr risco nenhum, né? E a partir do momento em que o banco, o fundo, o gringo que olhava e falava: opa, peraí, se eu entrar hoje no Santa Cruz e fizer um grande trabalho, em 3, 4, 5 anos eu transformar o Santa Cruz, a partir da experiência do Ronaldo e de outras que virão, eu posso olhar para o lado e falar: aquele cara vai comprar de mim. Que é o que eu quero fazer, o que esse investidor quer fazer. Fica um tempo e depois vai embora. É porque ele não precisa casar com o Santa Cruz. Quem tem que estar casado com o Santa Cruz é o seu torcedor, né?
Exato.
Nem o presidente está casado, ele fica 2 anos e vai embora. É claro, você tem algumas situações de
Queria
família.
muito que fosse assim, viu, Rodrigo?
Mas eu quero dizer o seguinte: que essa rotatividade existe. Então, o problema de um dono ir embora, ele é irrelevante desde que as estruturas estejam bem sólidas e que a continuidade não dependa dele e que o próximo possa dar novos e bons passos.
Matheus, a gente está partindo para o final, mas antes deixa eu só divulgar aqui o livro do Rodrigo, o mais novo livro, né? O Mercado do Futebol e a Lei da SAF, né? Lançado recentemente, né, Rodrigo? Fala um pouco
Foi
sobre ele, Rodrigo.
lançado quinta-feira.
Então tá fresquinho, né?
Super fresquinho. Esse é legal. Isso aqui não é. Esse aqui tem a reunião de uns 100 artigos, mais ou menos. Deixa eu ver. Eu tenho outro aqui. Mais dois sobre futebol. Mais três. Dos cinco aqui, eu tenho três. Eu tenho três, aí tem um. Esse aqui, chama Sociedade Anônima do Futebol, que é o
Esse é
comentário.
bem conhecido.
Que a gente comentou a lei da SAF. Esse aqui, que é o primeiro volume desse que você está mostrando. Esse aqui
Futebol e
tem cinco.
governança, né?
Tem 100 artigos mais ou menos. Esse aqui que você está mostrando aqui tem outros 100 artigos. E esse aqui, que é legal também. Aqui, por acaso, veja as cores desse livro, né? Que essa aqui eu escolhi, né?
Tricolor.
Tricolor, que a gente comenta um outro projeto que a gente fez, que foi apresentado em 2016 à Câmara dos Deputados. E aí falta o primeiro, que chama Futebol, Mercado e Estado, que é a origem de tudo. Um livro que me dá muito orgulho, porque ele foi prefaciado pelo Raí e apresentado pelo Juca Kfouri.
Que legal. E aí a gente encontra em livrariasmigalhas.com.br, é isso?
É isso aí. E também em sites.
Amazon, né? Eu vi que tem na Amazon também tem, né?
Todos são estão ali.
Matheus, vamos para o final? Tem só mais uma para a gente finalizar.
Vamos pro final. Tinha alguma do chat que você falou que ia fazer?
Vou fazer. Ô, Rodrigo, começou a se falar muito em Recife. Essa questão da SAF de Santa Cruz, e aí começou a se falar do futebol feminino. Que para futebol feminino para se tornar SAF é obrigado ter futebol feminino, tal. E aí eu fui ler, e aí eu encontrei duas situações. Primeiro, eu acho que estão confundindo, mas aí você me corrija, tá? O que é obrigatório hoje é clubes da Série A e Série B precisam ter futebol feminino. Ponto. A lei da SAF sugere, orienta, enfim, não sei qual é a palavra, mas de fomentar esse futebol feminino. É um compromisso de fomentar, talvez de investir, enfim, não sei qual é a palavra. É isso mesmo ou eu estou equivocado?
Pois a lei diz que constitui SAF a companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol feminino e masculino, tá? Então não existe o ou aqui. Então, o meu entendimento é que tem que ser futebol masculino e feminino. Agora, a gente não pode esquecer da realidade, né? Então, se uma SAF é constituída no interior de Pernambuco hoje, onde não tem um campeonato feminino, eu acho que pela inviabilidade, a SAF não vai deixar de existir ou de desenvolver o masculino, porque não tem o feminino, tá? Então, eu acho que a gente vai ter que olhar e interpretar isto em função das realidades, assim. Agora, não se concebe que o Atlético Paranaense, o São Paulo não, porque não é SAF. O Atlético, quando for o Fortaleza, o Cruzeiro, não tenham, porque aqui a lei ela é inequívoca. Tem aqui uma partícula E. Então, o objeto é masculino e feminino.
Matheus, a última é sua e vou liberar o Rodrigo.
Vamos. Rodrigo, minha pergunta vai nesse sentido, da captação, né, no mercado financeiro. No mercado, de forma geral, seja através das debêntures, seja, claro que em uma estruturação muito maior, através do IPO. A partir do momento da criação da SAF, qual é o momento que o clube já começa a poder captar através da debênture? O que é que ele precisa para começar a fazer essa captação?
Na rigor, não precisa nada, basta ter uma SAF que você já pode captar. A questão é saber se o mercado vai ser comprador, né? Então, se uma SAF não tem projeto, ela é vazia, ninguém vai querer comprar aquela debênture, né? Mas se você imaginar, o Atlético Paranaense, o dia que ela constituir a SAF dela, e aí for a mercado para pegar 300 milhões para comprar um time na Ásia, na África, um time na Europa, um time na América, aumentar o investimento em base e dar como garantia esse recebível, esse aqui. Vai ter mercado? Eu compraria, né? Porque eu acho que o risco hoje de um não pagamento por parte do Atlético Paranaense beira zero, né? Até pelo seu histórico de credibilidade. Então, constituir o SAF já pode fazer. A questão é saber se vai a captação vai ser viável em função da aplicação dos recursos e da capacidade de pagar o debenturista, né? Aquela pessoa que quer receber uma taxa de juros recorrente e lá no final o valor total que tiver aplicado no projeto.
Bem, galera, acho que é isso, né? Uma hora e meia aí de live, muito bom, enriquecedor demais. Rodrigo, a te agradecer mais uma vez, espero que você tenha gostado, dizer
Muito.
que as portas continuam abertas, tá? Para que você possa retornar.
Idem, eu estou à
Mas
disposição de vocês também.
a gente já te agradece. Depois eu quero pegar teu endereço, vou te mandar uma camisa do Santa Cruz, tá?
Obrigado.
Vai chegar aí para você. E depois a gente vai falar sobre os livros também. Tem uma galera que quer adquirir teus livros, aí eu troco uma ideia contigo para você dizer como é que é.
Tá bom.
Pra gente, porque o pessoal quer autografado, tá? Não posso fazer nada.
Não, não tem nenhum problema. Sem nenhum problema.
Mas,
Vai ser
cara,
uma
muito obrigado. Pode
Diga-se,
falar.
uma honra.
Muito obrigado e eu espero que o São Paulo se torne uma SAF para você também ver isso acontecer no seu clube de coração.
Somos dois, então. A esperança, eu compartilho da sua esperança, Gera, se bem que eu acho que esse momento ainda está longe.
Tá longe, né? Então, obrigado aí, considerações finais com você para a gente encerrar.
Só tenho a agradecer a você e ao Matheus pelo convite, foi uma honra. E, enfim, eu gosto demais do estado. Nós temos escritório aí em Recife, eu vou bastante para Recife. A equipe toda é local, a gente tem um apreço gigante pelo povo local, cultura local, futebol local. E a mensagem de esperança é de que. O curto é difícil, mas no médio prazo os times de Pernambuco voltem ou possam ocupar posições de destaque e no cenário, né? Pela relevância que tem, pela torcida que tem, pela paixão que tem. Eu acho que nada além disso deveria ser o objetivo de clubes como Santa Cruz, Náutico, Sport. Me desculpe aqui por mencionar os outros, mas a verdade é que a grandeza do Santa Cruz envolve a
Claro.
rivalidade, né? Se um se perde, a coisa vai. Então, não faz menor sentido de novo, um estado como Pernambuco não ter hoje o seu trio de ferro, eu não sei se o nome, se a nomenclatura está certa,
Isso, é
em
isso mesmo.
posições relevantes no cenário brasileiro.
Rodrigo, obrigado, um grande abraço. Seja bem-vindo. Quando você achar que deve voltar, volte. A gente está aqui para te receber de braços abertos. Obrigado, boa noite,
Obrigado,
tá?
foi um prazer.
Obrigado, Rodrigo. Sucesso pro Tricolor aí.
Valeu, boa noite a
Falou,
vocês.
galera. Abraço. Tchau, tchau.
E a todo mundo que acompanhou.